Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. É o Central Manhã, já aqui na sua rádio, na sua televisão e no canal Central de Notícias Brasil no YouTube. Humberto Fernandes e Jalber Pereira juntos com esse resumo das principais informações para você que gosta de ficar bem informado. Bom dia, Jalber. Vamos aos destaques.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você. Bom dia para todos que nos acompanham. Olha, Polícia Federal apreende R$467 mil na casa da mãe do prefeito de Caxias durante uma operação. E o prefeito Gentil se manifesta através de nota.
O preço da carne subiu mais de 20% num ano aqui no Brasil, mesmo diante do tarifaço.
E o governo do estado inaugura terminal de passageiros da Baixada e do litoral ocidental maranhense.
Líderes do BRICS defendem ampliação de mecanismo de comércio no bloco.
Os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino devem votar hoje sobre mérito da acusação no Supremo Tribunal Federal.
A Central de Notícias Brasil vai fazer a cobertura ao vivo, direto de Brasília, direto do Supremo Tribunal Federal, através do nosso canal no YouTube.
Teremos ainda a movimentação dos nossos repórteres de diversas regiões do estado e também do Distrito Federal. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar nesta terça-feira. Hoje já são 9 do mês de setembro do ano 2025 e mais uma vez você é o nosso convidado.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Programa Central Manhã, com o objetivo de levar até você as informações que mais interessam, que mais movimentam a sua vida, diz respeito à sua vida, e tentando estabelecer essa relação de proximidade com você. Por isso que a gente disponibiliza um telefone, fica sempre aqui do seu lado, para você que está acompanhando no vídeo, na televisão, para você que está acompanhando também aqui no canal do YouTube. E para você que está acompanhando através do rádio, que é mais gente, o telefone é o 989-8187-9376. 8187-9376 é o WhatsApp da produção da Central de Notícias Brasil. E aí você pode mandar o que está acontecendo na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, na sua região, interagindo conosco nessa comunicação bastante alternativa e bastante horizontal para você em rede de rádio e de televisão. Estamos ampliando a nossa rede, vamos começar a estender aqui para o Nordeste do Brasil, para os outros estados, e vamos chegar também no sul do Brasil. Vamos fazer esse caminho inverso dos grandes veículos de comunicação, aqueles que são donos de muitos milhões na conta, né? Que fazem aquele... traz as informações direto do Rio de Janeiro, de São Paulo aqui para o Nordeste. Vamos levar também as informações do Nordeste e fazer essa integração também com os veículos de comunicação da região sul do nosso país e, por que não dizer, do continente. Vamos começar aqui pelo continente americano, esse continente da América Latina principalmente. Depois aí vamos subindo pouco a pouco, né, Jalber Pereira? Somos um pouquinho...
ficar cada vez mais
audaciosos, investindo em tecnologia, investindo também em, claro, preservação do nosso meio ambiente, né? Temos toda uma política também de respeito ao meio ambiente para que a gente possa ir difundindo esses conhecimentos, essas atitudes que podem ajudar na preservação do nosso planeta para poder garantir um mundo melhor, com gente mais conscientizada sobre muitos temas importantes. Inclusive, você que gosta de ir para o mundo das drogas, da marginalidade, a gente está sempre alertando vocês. Não entre, porque é fria, né? é fria. Mas nós trabalhamos no oferecimento de Alag e de Rubrax e da que são produtos que são comercializados pela Alifarma. Alifarma, saúde para toda a sua família, tem essa preocupação de trazer para vocês produtos naturais que não tem nenhuma contraindicação e alguns suplementos importantes, né, para manter a sua vitalidade, para manter a sua imunidade. Um deles é o Rubrax. O Rubrax, Jalve Pereira, para você ainda que anda sentindo aquela moleza no corpo, a fraqueza, indisposição, anda sem vontade de trabalhar, de fazer atividade física, né? Tem muita gente que termina o feriado e ele quer que o feriado continue, que é para ele não trabalhar. Outras pessoas que já têm muita disposição já ficam achando é ruim quando o feriado é prolongado demais para não ficar em casa sem fazer nada. Ele já quer arregaçar as mangas, cair em campo e lutar pela vida, né? Mas se você tem essa indisposição, até mesmo para atividade física e até mesmo para se divertir, tem o Rubrax, que é um composto vitamínico que tem diversos tipos de vitamina que vai ajudar a suprir algumas necessidades do seu organismo, né? Então, tirar um pouco aí dessa nossa carência nutricional. Você pode acabar de vez por todos com o Rubrax. Rubrax ajuda na vitalidade do homem, da mulher e para que você se sinta mais saudável, com a estima mais elevada. Mas você pode entrar em contato diretamente com a Alifarma através do telefone 8606-3142 ou através do portal alifarma.com.br. Está aí à sua disposição. E você vai começar a ver, a partir de agora, já deve ter começado a ver, alguns produtos sendo proibidos de comercialização, alguns suplementos sendo proibidos de comercialização. Por que isso acontece? Você já imaginou se toda a humanidade, se a população brasileira fosse igual ao Humberto Fernandes, que não precisa de farmácia, passa 25 anos sem precisar tomar um medicamento químico, não é? Com tantas farmácias em todas as esquinas, vendendo produtos químicos, não é? Eu lembro, eu tenho um depoimento aqui, eu lembro que minha filha, quando tinha 3, 4 anos de idade, ela tinha aquele princípio de sinusite. Até passou por isso, né, Jovem Pereira? Princípio de sinusite. Eu
imaginava, né?
E aí, eu ficava com muita pena, porque quando levar uma criança, 3 anos, 4 anos de idade para o médico, quando a gente saía do médico, passava na farmácia 4, 5 medicamentos. Olha, você toma esse aqui 8 horas da manhã, depois 10 horas você toma esse, 3 horas da tarde você toma esse, 5 horas da tarde você toma esse, 8 horas da noite você toma esse. Eu digo, poxa, mas tudo isso para o organismo da minha filha com 3, 4 anos de idade. Eu achava aquilo um pouco exagerado, mas era orientação médica e a gente cumpria direitinho. Passava um vento, tinha um chuvisco, alguma coisa, voltava a mesma sinusite. Aí nós tomamos a Teresa Cristina, minha esposa, disse, olha, vamos consultar a doutora Terezinha Rico, que trabalha com produtos naturais. Aí nós fomos, visitamos a doutora Terezinha Rego, conseguimos uma agenda com ela. A doutora Terezinha Rego disse, olha, você tire todos os medicamentos que você tá dando para sua filha e dê esse xaropezinho aqui. Teu xaropezinho custa R$14. Não, você vai pagar R$14. Aí pegamos o xaropezinho e Gisele tomou até hoje. Não tem mais problemas de sinusite. Então, essas coisas que nós acompanhamos no nosso dia a dia, a gente vai adquirindo algumas experiências ao longo da vida e vai aprendendo que às vezes muitos produtos químicos estão lá para enriquecer determinados segmentos. As farmácias, pode-se ver, tem farmácia em tudo quanto é canto. Você chega numa cidade, o tipo de estabelecimento comercial que mais tem é farmácia. Tem mais do que supermercado, tem mais do que feira, tem mais do que produtos de beleza, tem tanta farmácia espalhada por todo lado. E aí, o órgão que é importante na proteção da saúde pública faz um papel fundamental, que é a Anvisa. Vamos tirar isso da Anvisa, é claro. Mas não é totalmente isento do monopólio dos grandes grupos econômicos que pode chegar e querer proibir que as pessoas utilizem alguns medicamentos naturais, que é para as pessoas adoecerem menos, e aí as farmácias vão vender menos, consequentemente, é claro. Então, é importante aqui que a gente também esclareça para a população, para não cair muitas vezes em algumas informações. Eu tenho estudado bastante sobre esses temas, Jovem Pereira, cada vez eu fico mais assustado.
E o pior, Alberto, o pior é que tem gente que se acostuma. Eu conheço pessoas que se sente uma dor na unha, já corre para a farmácia para comprar medicamentos. Ou seja, muitas das vezes você pode cultivar em casa o cataflã, entendeu? Que é um anti-inflamatório, cataflã natural, entendeu? O anador. Você já imaginou antes da indústria farmacêutica? Porque a indústria farmacêutica, que você for buscar na história, ela não existe há muito tempo, não. Mas antes da indústria farmacêutica, as pessoas adoeciam. Como é que se curavam?
Com produtos naturais. Produtos
com naturais. Chá, com pouca gente sabe.
Com casca de catuaba.
Pouca gente sabe, mas na Segunda Guerra Mundial, muitas pessoas se tratavam de ferimentos, sabe com o quê? Com barro. Que é anti-inflamatório. Agora, claro, tem que ser
tem que ter o tipo de barro.
Pode ser
contaminado então, com ameba.
Pois é, então tem muitas coisas, Humberto, que você percebe que a indústria farmacêutica...
É muito forte.
Ela é muito forte e ela é um vetor para produzir riquezas e empobrecer. Enquanto nesse monopólio, nessa troca, enquanto alguém está enriquecendo, alguém
muita está gente, os hospitais estão lotados, estão cheios.
Sem contar que todo equipamento, tudo que você toma químico vai fazer bem para uma coisa e vai fazer mal para outra. E uma das partes do corpo que é mais interferida, sabe qual é? É o sistema imunológico. Por quê? Porque você está matando a capacidade de resistência do próprio corpo. Então é por isso que a pessoa tem que ter cuidado e, ao invés de tudo que sentir, correr direto lá para a farmácia, faça seu chazinho em casa. Lá em casa eu tenho boldo, eu tenho cataflã, eu tenho curatudo. É uma horta medicinal que eu tenho. E coisas que você pode cultivar no próprio vaso. Enfim, é para essas pessoas terem muito cuidado, porque senão vai trabalhar só para manter as farmácias.
Pois é, vamos começar o nosso programa. Claro, isso é informação também. Você tem alguma opinião a respeito desse assunto, mande para a gente. Absorva as informações e aí você vai começando a formar a sua consciência para que você saiba o que está certo, o que está errado. Deus vai orientar você, porque ele dá de graça, sabe?
Inclusive, vou até colocar aqui em pauta, aqui, ver se você consegue conversar com alguém ligado a essa parte da indústria fitoterápica, entendeu? Uhum. Não sei se o nome é esse. É alguém que deu sucessão a Terezinha Rico, para poder vir aqui conversar com as pessoas e orientar. Saber até que ponto você pode usar a indústria farmacêutica e pode se manter na farmácia natural.
Doutora Terezinha Rego salvou muita gente, né, problemas de saúde crônicos.
Karine Barros.
Karine ou Karen?
Karen Barros.
Karen Barros. Karen Barros. Mas Karen Barros do Procon.
Karine.
Então vamos entrar em contato.
Olha, gente, vamos começar aqui trazendo as informações. É que a Polícia Federal do Maranhão cumpriu 5 mandados de busca e apreensão em investigação de que apura falsidade documental e exercício ilegal de medicina no município de Caxias. Essa operação, que foi chamada de segunda dose, foi realizada simultaneamente em 5 endereços, incluindo a residência da principal investigada, as instalações da Secretaria Municipal de Proteção Proteção Social e unidades de saúde localizadas em diversas regiões lá da cidade de Caxias. Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram apreendidos aparelhos celulares e computadores que serão submetidos à perícia. Também foram localizados e apreendidos uma caixa com medicamentos que seriam destinados ao Fundo Municipal de Saúde e um total de R$ 467.050 que fosse apresentado comprovação lícita da origem. Então, diante desses achados, a investigação passou a abranger, além de crimes inicialmente apurados, os delitos de peculato e de lavagem de dinheiro. Isso aconteceu na cidade de Caxias. E aí houve uma manifestação do prefeito Gentil Neto, que se manifestou porque a secretária é
a mãe,
mãe dele. É a mãe dele. Você pode trazer a nota para a gente, Jovem Pereira? Você recebeu essa nota aí da cidade de Caxias?
Sim,
está
aqui na tela, Humberto.
Está na tela, né?
Acompanhei com atenção a operação da Polícia Federal na data de hoje, ou seja, ontem, 8/9/2025. Nas unidades de saúde, na sede da Secretaria Municipal de Proteção Social e na residência da Secretária de Proteção Social, minha mãe, doutora Adriana Raquel. Apesar do município de Caxias não ser parte da investigação, prontamente determinei a todos os servidores dos locais visitados a plena colaboração com as autoridades policiais. A presença da Polícia Federal na residência da Secretária Municipal de Proteção Social, minha mãe, não significa confirmação de irregularidade. Todo cidadão tem direito à ampla defesa e ao contraditório, garantias fundamentais da nossa Constituição. Ele continua com a nota. Reafirmo meu compromisso com a legalidade e a ética e ainda a transparência, bem como minha confiança no trabalho sério da Polícia Federal, do Ministério Público e da Justiça Federal.
Enfim, esse foi o prefeito
Gentil Neto.
Como é do nosso costume, da nossa índole e da nossa linha editorial aqui da Central de Notícias Brasil,
ouvi os dois lados.
Ouvi sempre os dois lados.
Agora, o que me chama a atenção,
a notícia da Polícia Federal, a nota da prefeitura.
Pois não. Agora que me chama a atenção, ele não explicou o que é que fazia esse tanto de dinheiro na casa de uma pessoa. Será que ele estava querendo colocar uma agência bancária? Entendeu? Então, isso aqui chama a atenção. Qualquer cidadão, aquilo que falamos aqui, qualquer cidadão, ele pode ser suspeito até que seja comprovado o contrário, porque as fases do crime é suspeito, investigado, assassino confesso, julgado, aí então que ele se torna réu. Ou seja, são cinco fases. Só que o que chama atenção nesse caso é o que, que faria um tanto de dinheiro desse na casa. Será que estavam querendo transformar a residência em uma agência bancária? Faltou essa explicação na nota. Inclusive, se alguém estiver nos acompanhando, possa nos dar essa explicação. Esse dinheiro era destinado para quê? Porque o que se sabe, além que... o que mais chama atenção, Berto, é a falta de segurança. Já pensou se uma quadrilha descobre de forma antecipada esse tanto de dinheiro? A gente não está aqui querendo insinuar outras situações. O que a gente está querendo falar aqui é justamente pela questão da segurança. Você já imaginou essas quadrilhas que andam metralhando, fuzilando agências bancárias, destruindo para roubar o dinheiro? Já pensou se alguém bate com a língua nos dentes? Olha, naquela casa ali está cheio de dinheiro. Você já imaginou o que, que poderia acontecer?
É perigoso. Outra coisa, mais uma coisa que ficou bastante curiosa aí também, já nessa investigação, segundo informações da própria Polícia Federal, é a investigação sobre exercício ilegal da profissão.
Da medicina, inclusive.
Sabe, ela é médica. E aí tem algumas coisas curiosas que aí os advogados vão utilizar, apresentar os argumentos, as defesas.
Aí surge outra pergunta. Se ela é médica, Que ilegalidade seria essa? Não foi dito na nota e muito menos a polícia não disse. Então, são pontos de interrogações que ficaram tanto por parte da polícia como por parte da nota, que seria bom ser esclarecidas para que a população possa fazer seu juízo de valor de forma correta.
Como nós não somos nem investigadores, nem...
só dá notícia. Mas ficaram algumas informações pendentes.
Noticiamos os fatos. Nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, nós vamos conversar com Jonas Mendes. Jonas Mendes já está...
Esse é um grande
no
investigador.
No terminal da Baixada, no terminal do pessoal que vai ser inaugurado daqui a pouco. Nós vamos mostrar a beleza desse terminal.
Estamos apresentando Central Manhã. Estamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com Central Manhã. Alô, Cidinho, onde é que você está? O Cidinho parece que está na cidade de Teresina, do Piauí. Um abraço ao pessoal do Piauí, já através das emissoras parceiras também na região. A voz da agropecuária, porque eu derrubei essa caneta.
Ele até esteve lá conosco na transmissão, que eu perguntei para ele, mas vem cá, é Cidinho ou é Gelson?
se fala Gelson, ele não sabe quem é. Só a empresa.
Eu conhecia lá da Rádio Universidade, viu, Beto? A Rádio Universidade, não, a Rádio Esperança, como Cidinho. Eu digo, essa voz é que eu conheço. Aí quando eu chego lá na Expoema, Gelson. Eu digo, e agora?
Complicado. Falar em correção de nome, né? A pessoa que está hoje dando sequência ao trabalho que foi realizado pela doutora Terezinha Rega é a Kaline Bezerra. Kaline Bezerra, a nossa produção acabou de passar aqui, o Cleo Viscoschi passando para a gente. Kaline Bezerra, que é responsável pela farmácia básica do Farmácia Viva, né? Do governo do estado do Maranhão.
Atenção, portanto, assessores aí da Kaline, vamos agendar uma entrevista aqui no estúdio
para
vir falar com a gente. Falar com a gente não, falar com o nosso público.
Exatamente. Mas vamos a Brasília, porque é uma expectativa muito grande, deve começar logo aí por volta das 9, 10 horas da manhã no máximo, o julgamento culmina aí já com os votos já dos ministros, vai começar com o voto do ministro Alexandre de Moraes, depois segue com Flávio Dino e outras pessoas. Há uma expectativa muito grande para o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 acusados ali daquela primeiro grupo de pessoas que estão sendo investigados. E o Adilson Souza está nesse momento em frente à sede do Supremo Tribunal Federal. Bom dia, Adilson Souza.
Você, Humberto Fernandes, Jaume Pereira e todos que eu vou concentrar amanhã. Olha, Humberto, essa segunda semana está sendo a mais movimentada e considerada uma das mais importantes da nação pela questão do julgamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele mais 7 envolvidos do o atentado ao golpe do 8 de janeiro, ao golpe de Estado aqui em Brasília, e nós estamos na Praça dos Três Poderes, justamente para mostrar que o STF está nessa linha já do segundo momento, e pela ordem alfabética, os advogados defendem os seus clientes. Hoje, de 9 às 10 horas, começando o julgamento, será a vez do advogado de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele vai fazer as alegações. E tem uma hora para fazer isso, e em seguida vai ter ainda o Walter Braga Neto, porque é em ordem alfabética. Depois é que o ministro Alexandre de Moraes, como você relatou, ele é que vai apresentar o seu voto. Segundo analistas, ele ainda não deverá ser um discurso muito prolongado. Ele terá que ele vai fazer uma avaliação rápida desse relatório e dar o seu voto. E em sequência, os outros ministros deverão dizer se seguirão o voto ou irão fazer alguma defesa. Ainda a expectativa é para o ministro Fux, que poderá ser o voto de negativa pela absolvição. Só que ainda mesmo assim, dos 5 ministros, ficaria 4-1. Apenas de 4-2 poder. Oi.
Só para a gente deixar bem claro aqui, as últimas informações estão dando conta de que há uma expectativa aí em torno de que pode durar mais de 2 horas, pode se estender até 3 horas, somente o voto do ministro Alexandre de Moraes, porque segundo bastidores do Supremo Tribunal Federal, ele vai querer deixar tudo muito bem amarradinho, com todos os detalhes do que foi apurado a respeito desse assunto. A outra possibilidade, né, que está sendo questionada, que há uma expectativa muito grande aí, é que a expectativa da divergência que você acabou de citar, da divergência do ministro Fux, né? Porém, já se cogita a possibilidade do Fux não entrar com a divergência, aliás, não fazer como é que a gente faz?
Pedido de vista.
Ser divergente, mas não pedir vista, porque já poderia antecipar os votos os demais ministros, o Zanin e o Flávio Dino também, e os outros ministros obter maioria na votação, e com essa maioria ficaria um pedido de vista para passar mais 90 dias, mas já sabendo o resultado. Então se tornaria inócuo o pedido de vista do ministro Fux. É umas especulações que estão sendo apuradas aí nas últimas horas pelo pessoal aí. Só para ir colocando aí nas informações que você tem e do que a gente conseguiu apurar agora já nas últimas horas.
Sim, todo o projeto, o relatório tem mais de 1.000 páginas e se for realmente lido parte por parte, irá chegar a ganhar mais 3 horas de participação do Alexandre de Moraes. Mas também há a possibilidade dele resumir isso por questões de tempo e dar oportunidade para que o dia seja bem produtivo. Vamos acompanhar. Lembrando que tem já informações também de pesquisas que, uma curiosidade, já aconteceram 80 tipos de tentativa de golpe do Brasil. É um registro já oficializado aqui no Palácio do Planalto, que a gente já fez pesquisa. Então, são momentos importantes, só que da história do Brasil, o mais importante está sendo esse, que tem um ex-presidente sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal de uma forma diferente. E a gente vai acompanhar, lembrando que ontem o presidente Lula passou de uma grande reunião com os BRICS online, passou uma hora conversando, fez uma crítica indireta ao governo americano, em função da taxação, mas também falou que os países dos BRICS têm uma grande força e poderia defender também o multilateralismo. E aproveitou para fazer críticas ainda à Rússia, à questão dos ataques lá em Kiev e à guerra também, que mexe muito, e ele sempre falou que defende a paz. O presidente Lula deixou bem claro que quer a negociação e que nem todos os países, inclusive o Brasil, tem que ser soberano. Essa é a nossa participação aqui direto de Brasília. Humberto Fernandes, eu volto com vocês nos estúdios do Central amanhã.
Isso, permaneça aí, Adilson Souza. Qualquer movimentação, qualquer novidade, pode chamar aqui ainda dentro do programa Central amanhã.
Roberto, só concluindo aqui, eu acredito que além do Fux, os ministros Nunes Marques e o André Mendonça também acredito que possam divergir.
Isso. Vamos então aguardar, né, com muita expectativa. A Central de Notícias Brasil vai estar retransmitindo direto do Supremo Tribunal Federal para que você possa acompanhar aqui no nosso canal do YouTube, tá certo?
Estamos apresentando Central Manhã.
Direto da Assembleia.
A Assembleia Legislativa do Maranhão esteve presente na entrega do certificado que conferiu ao Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses o status de Patrimônio Natural da Humanidade. O título, concedido pela Unesco durante a 46ª sessão do Comitê do Patrimônio Mundial, realizada na Índia, significa um legado para o povo maranhense e um reconhecimento mundial das nossas belezas naturais. A Alema dá mais um passo pela inclusão. Por meio da Escola do Legislativo, iniciou a nova turma do curso básico de Libras, aberto a servidores e à comunidade. A iniciativa reforça o compromisso da Casa com a acessibilidade, ampliando a comunicação, fortalecendo o atendimento humanizado e garantindo que todos tenham voz e vez. Assembleia Legislativa do Maranhão.
Estamos a apresentar Central Manhã.
Vamos agora ao Terminal da Baixada, o novo Terminal da Baixada, que é com o repórter Jonas Mendes, ao vivo. Essa é a sua região, né, Jalber?
Com certeza.
Bom dia, Jonas.
Bom dia, companheiros. Estamos exatamente aqui no novo terminal de passageiros da Baixada Maranhense. Será inaugurado daqui a mais alguns minutos, com a presença, certamente, do governador do estado, Carlos Brandão, e sua comitiva. E aqui ao lado, para trazer mais informações a respeito desse novo equipamento público que será entregue aqui pelo governo do estado, está aqui representante das cooperativas que prestam serviço nesse sistema de levar e trazer passageiros da Baixada Maranhense, São Luís, Baixada, Baixada São Luís e vice-versa. Aqui está uma representante de uma das cooperativas. Bom dia, qual é seu nome?
Bom dia, me chamo Samica. Eu estou presidente da Coteprama. Falar com toda a satisfação e todo orgulho, né? De saber que hoje a gente está recebendo do governador Carlos Brandão e do presidente da MOB, Adriano Sarney, o terminal, que é um sonho que virou realidade para a população da Baixada e do litoral ocidental do Maranhão. Hoje nós podemos falar que estamos com dignidade. Antigamente a gente vivia no caos. Hoje, um terminal que pode alcançar o turismo, trazer mais passageiro com dignidade.
Aqui tem outro representante, uma outra cooperativa, é a Coopetrama, não é isso? Bom dia, como é seu nome?
Meu nome é Acácio Borges, presidente da Coopetrama. Gente, é um orgulho muito grande a gente hoje estar debaixo deste terminal feito pelo nosso governador, Carlos Brandão. Devemos agradecer a ele e ao nosso colega presidente da MOB, Adriano Sarney, por essa benfeitoria que vai atingir toda a Baixada É um sonho, cara. Isso aqui é um sonho porque a gente derramou muito suor.
Sonho já concretizado,
porque a gente bateu em muitas portas e portas fechadas.
Quando você fala aqui em portas fechadas, sonho, lembro que você agora há pouco nos relatava de que forma que partiu a iniciativa da construção desse terminal, né? Como é que aconteceu? Sim.
Aconteceu por iniciativa das cooperativas. Anos de busca de um espaço melhor. A gente era tipo cigano. A gente vivia com violência, com pessoas alcoolizadas, com todo tipo de coisas que não era uma realidade para um embarque e desembarque. Então, corremos atrás.
Tinha condição digna. Né?
Era desumano. Como a gente vivia, né, com os nossos passageiros, com nossos... E o que acontece? A gente corremos atrás e aí foi que conseguimos aqui, né, a União cedeu o espaço para a MOB. Aí a MOB, com o Adriano Sarney, que a gente corremos atrás, né, foi que ele solicitou o governador e o governador fez esse terminal para nós. Mas nossa iniciativa foi...
Jonas.
Nossa cooperativa, a COPBAMA e a COTEPRAMA, foi que correu atrás com dignidade, força e luta e conseguimos, junto com nosso governador e nosso presidente da MOB, Adriano Sarney e Carlos Brandão.
Então, resumindo, o governador prometeu e está cumprindo.
Exatamente. O que ele, uma visita inesperada aqui, sem a gente nem saber, ele chegou aqui e falou: vou fazer o terminal para vocês.
Obrigado, Jonas.
Realmente, ele tem a palavra.
Aí você volta...
e fez.
Oi, Jonas,
fez,
você está me ouvindo?
Para nós.
Como Jonas, você está me ouvindo?
Usuária, também eu sou usuária, sou dona, sou proprietária, sou presidenta. Mas quem está ganhando esse presente é a população. É a população da Baixada, é a população do litoral ocidental.
Valeu. Obrigado, querida. Nós estamos aqui já praticamente no horário do...
Oi, Jonas, você está me
ouvindo? Mais intervalo? Agora sim, estou ouvindo.
Isso.
Mas eu queria trazer
Jonas,
a fala aqui
rapidinho,
Beto. Eu queria
só que você permanecesse aí no terminal. Tem mais uma pessoa chegando aí. Que permanecesse aí no terminal para acompanhar a movimentação também da inauguração. Tá bem, Jonas? Mas pode ouvir, senhora.
Tá bom.
Pode ouvir.
Tá, deixa eu ouvir aqui que ela é que sabe, na verdade, a realidade de ir e vir... Para a Baixada Maranhense, que é passageira também, né? A partir de agora, a partir desse momento, você já daqui a pouco, você começa a utilizar já do novo terminal, não é isso, querida? Bom dia, como é seu nome?
Bom dia, meu nome é Maria de Fátima Gonçalves. Eu costumo vir todos os meses aqui, na intenção de deixar uma medicação para ser levada para minha irmã, que depende muito dessa medicação. E hoje eu me deparei com esse terminal lindo, maravilhoso, e é tudo que nós estávamos precisando, né? E tende a melhorar, e eu estou muito satisfeita pela melhoria, né?
Pelo que vem acontecendo. A gente vai encerrar aqui, se for possível, aí com o apoio da nossa produção, trazendo a imagem com a presença do governador que esteve ontem aqui no Centro Histórico, acompanhando a procissão dos orixás, ao lado do vereador Astro de Ogum, que é o patrocinador deste evento, faz homenagem a São Luís Rei de França. O governador esteve aqui visitando ontem à noite aqui, nas proximidades, inclusive aqui do Palácio dos Leões, até a chegada da Igreja do Desterro, onde aconteceu mais uma lavagem aqui das escadarias do Desterro, que já é uma tradição em homenagem a São Luís Rei de França. Ok, companheiros? A gente permanece aqui e durante... No decorrer do dia, a gente vai atualizando mais informações pelo portal Central de Notícias Brasil.
Muito obrigado, Jonas Mendes, mostrando ao vivo aí o terminal da Baixada Maranhense.
Só concluindo rapidamente aqui, né? Lembrando que esse terminal ele vai beneficiar diretamente a população de 28 municípios das duas micro-regiões que foram faladas, que é a Baixada Maranhense e também o litoral ocidental maranhense. Para embarque e desembarque de vans, além de 4 baias dedicadas a ônibus e estacionamento para automóveis particulares que realizam pequenas viagens. O terminal possui também 8 guichês de venda de passagens, cobertura com estruturas metálicas e telhas termoacústica. Pois é, além de faixas de pedestre, enfim, um equipamento público que terá toda a infraestrutura, que eu vou te dizer uma coisa. A gente que é daquela região, a gente sofria, viu?
A gente já sofria. Já ali, a gente passava ali, eu lembro que eu fazia muita matéria para TV Cidade e passava sempre aqui naquela região, via as condições precárias, horríveis, que as vans horríveis ficavam ali, parece que as coisas muito jogadas, assim.
E outra coisa,
sem o menor cuidado.
Vamos dar a César o que é de César. Era uma travessia caótica. A daquele outro lado, a senhora Rosana Sarney teve várias vezes a oportunidade de ajeitar, mas era do outro lado, era pior ainda.
Entendeu? Do lado do Cujupe.
É quando o Flávio Dino assumiu, conseguiu restaurar, e recentemente o governador Carlos Brandão fez
ampliou,
inclusive hoje, se a pessoa passa mal na travessia, já tem um pronto-socorro para dar todo o suporte, inclusive várias pessoas daquelas cidades circunvizinhas, quando precisa, olha, eu tenho um irmão que tem um filho que é autista, sabe onde é que ele consulta? No terminal do Cujupe. Enfim, será que precisava...
Posto de atendimento. Pois é,
será que precisava tanto para poder colocar uma estrutura dessa? Será que a cidade, será que o Estado não teria condições? Por que os consegue fazer e outros não?
E o que é importante a gente destacar aqui, Jalber Pereira, é a obra arquitetônica, né, que foi feita ali. É um design altamente moderno.
Eu achei muito parecido, sabe por quê, Alberto? Com o entreposto pesqueiro que foi entregue recentemente.
Pois
bem, naquela região.
Um espetáculo, realmente, uma obra de uma arquitetura muito bela ali para aquela... para aquela região, e o que reforça aí as duas pessoas entrevistadas pelo Jonas Mendes destacou, a dignidade, da dignidade e dá orgulho para as pessoas, ali um pouco mais de conforto. Mas nós queremos saber como é que ficou, como é que está ficando também
do
lá.
Do outro lado.
Do outro lado.
E quem tem
conjunto,
as informações
é ele.
Max Baeta.
Pedro Fernandes, boa tarde, estamos aqui no terminal do Cujupe. Olha só. Onde tem muitas pessoas para viajar, continua aqui a mesma lenda. Olha como é que está aqui, ó. Pessoas querendo viajar. Fluxo aqui, ó. Muitas motos, ó. Querendo viajar e aqui continua a mesma ladainha. A gente observa aqui as pessoas querendo viajar. Olha só, muitos carros, muitas motos. Movimentação muito grande aqui no Cujupe, na volta para São Luís. Olha só como é que está o fluxo aqui, ó.
Eu conheço muito bem essa realidade, que eu viajo constantemente para ali, para aquela região. Eu sou de Bequimão. Eu te digo sinceramente, o que acontece? Esse terminal, embora já tenha recebido todas essas melhorias, mas não dá para comportar todas as pessoas,
o fluxo de gente, de veículos.
Sabe quando é que isso vai melhorar? Só quando aquela... Você sabe que o governo do estado realiza a construção daquela estrada que vai via Itapecuru, entra ali por Najatuba, para dar acesso até São João Batista. Quando for concluída essa obra, aí sim vai melhorar, porque o grande gargalo nessa região é justamente o espaço, porque não tem como ampliar. O fato é que não tem mais como ampliar, já cresceu o que tinha que crescer. Só que essa cidade dessa região, olha, são 28 municípios. Ainda tem mais pessoas que vêm de outros estados. Não sei se você sabe, mas tem muita gente que vem do Pará que usa essa travessia. O Pará é um dos estados mais populosos do Brasil. Enfim, não tem como superar esses problemas. Por isso que eu reafirmo, só vamos ter uma travessia com a qualidade que queremos quando for feito essa...
Com essa estrada que está ligando ali a Najatuba, que passa pelo rio Mearim?
Não, é campo mesmo. É campo, aquela região é região de campo. Campo de Água Doce. Em torno aí, vai ter uma balsa para fazer uma pequena travessia e depois vai ser trabalhada a questão da ponte. Por quê? As pessoas que vão vir dessa região aí de Matinha, São João Batista, elas não precisam ir até o ferriboto, já vão vir por cima. Então aí sim teremos uma diminuição de fluxo e vamos ter a travessia com toda a dignidade que merecemos.
Isso. Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente tem outras informações. Segure aí.
Estamos apresentando Central Manhã.
O Maranhão é referência nacional na regularização fundiária. Em solenidade no CNJ, presidida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, recebemos o prêmio Solo Seguro. Destaque para os programas Paz no Campo e Terras para Elas, que juntos já somam mais de 20 mil títulos entregues a famílias da agricultura familiar, quilombolas e mulheres rurais. E tem mais! O Programa Nacional de Inovação e Gestão reconheceu o Maranhão como o primeiro estado a cumprir todas as metas, 4 meses antes do prazo. A Expoema já está rolando, com grandes shows como os de Maiara e Maraíza, Zé Vaqueiro, Calcinha Preta, Leonardo e Mara Pavanelli. Na contagem regressiva para o aniversário de São Luís, chegam as maiores entregas da história, como o terminal de passageiros da Baixada e do Litoral Ocidental. E em todo o estado, avança o Maranhão Livre da Fome, alcançando mais 30 municípios e reafirmando o compromisso de tirar todos os maranhenses do mapa da fome. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Vamos apresentar Central Manhã.
É o Central Manhã aqui de volta e a gente falava aqui da possibilidade agora, né, de federalização dessa baixada, de uma estrada importante da Baixada Maranhense.
É aquela que entra lá em Miranda.
Miranda, né, passando por Miranda, Arari, exatamente. Passando por Arari. A possibilidade, o próprio ministro
Renan Filho já teria... Foi nesse evento que teve aí com a inauguração da ponte, salvo engano, de Traços Fagos, na região ali do sul. Uhum. Ele falou sobre esse processo de federalização que deve ser concluído mais rápido possível. Quando for federalizado, só para a pessoa entender, deixa de ser responsabilidade do governo do estado através da Sinfra e passa a ser de responsabilidade de quem?
Do governo federal
através do DENIT.
Isso. E a construção dessa outra que sai de Anajatuba, que liga com São João Batista, também é grande infraestrutura.
Já está bem adiantada, só que essa é uma obra do governo do estado.
Isso, está sendo feita pelo governo do estado. Tá aí as informações de quem conhece da Baixada.
Mas conheço, muito.
Vamos de voltar a Brasília agora com o repórter Nildo Costa. Esse também aí, conhece,
né? Esse aí, acho que é litoral lá na região dele, mas conhece. Eu sei que ele andava muito para ali. Era vendedor de farinha, o Nildo, viu?
Ô, Nildo Costa, só o terminal do Cujupe e esse que está sendo inaugurado agora não vai resolver. Então, essas duas estradas também são importantes para essa região? Você conhece essa região?
Conheço muito, Humberto. Bom dia para você, bom dia, Jalber, bom dia, nossa audiência. Humberto, e sem falar que nós temos ainda o Porto de Alcântara, né, que faz a travessia da lancha de Alcântara, temos também Guimarães, Porto de Guimarães também, que faz travessia também para a ilha de São Luís, tá? Então Guimarães, Alcântara, Cujupe, tudo isso fazendo, e ainda não suporta, né, não dá conta da demanda. Essa estrada com certeza, ali até do tempo, né, Jalber? Ali do tempo também. Né, que vai economizar também no tempo, porque a pessoa vai querer, vai vir direto, não vai ficar esperando ali a dependência da maré, digamos isso aí, né, dependência da maré. Então vai realmente ser muito benéfica para cada toda a região. E uma coisa destacada aí, que o companheiro Jalber, muito bem destacada, Jalber, a questão do Pará. Realmente, aquela região tem muita gente que vem do Pará, que vem do Pará para São Luís, né, que vem para outras regiões do Maranhão, que usa essa travessia, viu? Muita gente ali.
É o que eu falava. Tá,
vamos lembrar que faz
ampliar, já foi ampliado. Ali não tem mais capacidade o terminal do Cujú. Pode fazer o que for, mas não vai resolver. Só vai melhorar quando essas duas rodovias de acesso forem concluídas. Por quê? Porque vai diminuir o fluxo.
Sem falar que o distrito lá de Cujupe, que é do município de Alcântara, cresceu bastante, né?
Exatamente.
Antigamente quase não tinha casa. Quase não tinha casa, e lá agora cresceu foi muito. Muito bem, Humberto. Falando aqui de Brasília, aqui no Senado Federal, aqui nós estamos bem próximo aqui da sala onde funciona a CPMI, a Comissão Mista Parlamentar de Inquérito, né? A comissão ontem recebeu ontem e terminou agora há pouco. Entrou pela madrugada, até agora há pouco havia essa reunião para ouvir como testemunha o ex-presidente da Previdência Social, Carlos Lupe, que é presidente também, presidente do PDT. Né? Ele negou qualquer envolvimento, né, dessas fraudes, né, dessas irregularidades durante sua gestão à frente da pasta, e ele afirmou também não ter sido omisso no caso de fraudes do INSS e reiterou que o presidente Lula não tinha conhecimento. Ele disse que ouviu muitas ofensas, né, por parte dos parlamentares, foi uma reunião de disputa entre PT, PL, governo, oposição, como sempre, aquela coisa toda, né? Vamos acompanhar aí um trecho do que falou aí o ministro Carlos Zuppi, ex-ministro Carlos Zuppi.
Ouvi alguns exageros e algumas ofensas, as assimilei com a consciência livre de quem sabe que não fez nada de errado e nunca teve nenhum ato na sua vida pública que fosse condenado por nenhum poder. Em 46 anos de vida pública, nenhum processo, nenhuma condenação, muito menos, em nenhum momento da minha vida pública. Incompreensões, dificuldades e falhas e erros, as tive e continuo atento, as tendo, porque eu sou ser humano.
Tá aí, a fala do ex-ministro da Previdência, Carlos Zuppi. Ele disse também, né, ter conhecido, né, ele disse, negou conhecer algumas figuras, né, que, centrais desse esquema, como o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, né, que é o careca do INSS, que vem aqui dentro dos próximos dias prestar depoimento, né, e é muito aguardada também a vinda dele, né. E ao ser questionado sobre nomeações da Previdência aí no INSS, Lupi reconheceu que indicou alguns nomes ligados às áreas investigadas, como Adroaldo da Cunha Portal, que é ex-secretário do Regime Geral da Previdência, mas afirmou que a responsabilidade pelos desvios caberia ao INSS, que, segundo ele, é uma autarquia e, portanto, com autonomia de várias decisões. Quer dizer, ele disse que, então, que a responsabilidade seria, então, do ex-presidente Alessandro Stefanuto, né, que também vem aqui prestar depoimento. Resta saber se o Alessandro Stefanuto vai jogar a bola para quem agora, né, porque o ex-ministro Carlos Zuppi jogou a bola para ele. Senão a responsabilidade desses desvios é do INSS. Ele disse ter conhecimento, ele conhecia, sabia dos desvios dessa irregularidade desde 2023. Só que em 2024 foi que ele tomaram algumas providências, como a questão da biometria, né? O cadastro via biometria, para tentar aí estancar esses desvios. Humberto Fernandes e Jova Pereira.
Rapidamente. Muito obrigado, Nildo, pela sua participação com as informações. A gente sabe que passou e virou a noite, como diz no ditado popular, os trabalhos da CPI. O que é importante é que se aprofundem as investigações para descobrir realmente quem são os responsáveis e fazer a devolução do dinheiro do povo que foi descontado de forma ilegal. E olha, não pode houver... ficar só passando a bola de um para o outro, não. Tem que realmente descobrir fato quem foi o responsável por isso.
Se houver uma investigação mais aprofundada, ontem eu conversando com a minha sogra, ela me falava que mais de 18 anos existe os descontos na aposentadoria dela. Ou seja, é uma coisa que não vem de agora.
Você estava acrescentando outra informação também.
Isso aí vem de muito tempo, isso aí não cabe. Pessoas diretamente ligadas ao Lula, ligadas ao Bolsonaro, se houver uma investigação mais aprofundada, talvez tenha pessoas envolvidas que já até faleceram.
Pois é. E o Adilson Souza tem outras atualizações a respeito das expectativas do julgamento.
Isso mesmo, Humberto. Olha, confirmado agora há pouco, realmente o ministro Alexandre de Moraes pediu mais um dia só para a participação dele de leitura do relatório. Então, por isso, vai demorar bastante. Então, depois do voto da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e do Walter Magno Neto, vai ter muito tempo e as pessoas vão poder acompanhar toda a movimentação pelo canal da TV Senado. Também pode estar tirando algumas conclusões. Agora, Humberto, lembrar também que existe a questão das diminuições de pena. Tudo isso vai ser um processo demorado, que para muitos esperariam que fosse um resultado logo na sexta-feira, a condenação, que tem aí a previsão de 43 anos para uma pena máxima para o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas tem aí alguns embargos para que possa ser diminuído a pena, não só para ele, mas também para os outros que estão sendo condenados. O julgamento está previsto para começar às 9 horas, a segurança foi reforçada por aqui neste momento, na esplanada dos ministérios e também lá atrás, que a gente vê ali na Praça Três Poderes, tem polícia para todo lado e a gente teve que se afastar porque não tem mais condições da gente ficar naquela região. Na verdade, é um processo de segurança reforçada. E claro, tem todo, tem todo o rigor da segurança, é o rito, e é preciso. Claro, houve um cadastro da imprensa limitado, e a gente fica aqui lá de fora para acompanhar, porque também pode acontecer qualquer manifestação e a gente está por aqui. Mas tudo tranquilo, na primeira semana não houve manifestações, aqui nesse momento também não tem nem a presença de bolsonaristas, nem governistas, e estamos acompanhando. Eu volto com vocês de Brasília, Adilson Souza.
Muito obrigado, Adilson Souza, atualizando as informações a respeito das expectativas, e nós vamos avisando que você que está no rádio, que está na televisão, até quem quiser retransmitir também através da sua emissora de rádio, vai estar no canal do YouTube, Central de Notícias Brasil. Mas nós temos ainda mais repórter.
Pois é, Humberto, aqui ontem, vamos chamar o repórter Carlos Roger, que ontem, como todos sabem, São Luís completou 413 anos de emancipação política. Parabéns aí a São Luís, a cidade mais velha do estado do Maranhão, a segunda é Icatu, muita gente nos acompanha naquela região. Então, em alusão a essa data especial, o governo do estado realizou o Dia D da Saúde, com muitas inaugurações, inclusive banco de leite, reforma de 22 leitos de UTIs pediátricos e mutirões. Mas quem tem todos os detalhes é o repórter Carlos Jorge, que acompanhou a agenda do governador ontem. Vamos acompanhar.
No aniversário de São Luís, a capital maranhense recebe o Dia D da Saúde, realizado pelo governo do estado, com inauguração de obras em hospitais e a oferta de diversos serviços gratuitos em mutirões espalhados pela capital. A programação começou pela Clínica Sorrir, centro de especialidades odontológicas do Maranhão, localizado no centro histórico da capital maranhense. A realização do mutirão de frenectomia, como explica o supervisor técnico das unidades Sorrir de todo o Maranhão, Fabrício Saraiva.
A rede Sorrir é um sucesso aqui no governo do estado do Maranhão, fruto de muita dedicação e trabalho do nosso governador Carlos Brandão. A gente está aqui presente no município de São Luís, em Caxias, Presidente Dutra e Coroatá. Iremos agora expandir para o sul do estado do Maranhão com novas unidades. E hoje é uma oportunidade muito grande, não é? Esse mutirão que a gente está realizando, essa cirurgia de frenectomias voltada para o público recém-nascido. No passado recente, essas crianças aguardavam quase 4 anos para realizar essa cirurgia em ambiente hospitalar. Hoje em dia essas cirurgias são realizadas aqui ambulatorialmente, sem necessidade de uma internação, com resultado imediato e devolvendo essa criança para o convívio familiar. É uma cirurgia importante porque essa criança, quando ela realiza precocemente, ela consegue ter uma amamentação eficiente, consegue ter uma construção da fala com muito mais segurança e uma evolução durante o período escolar.
Com a garantia de 60 cirurgias de correção de frênulo lingual, mães, avós e papais agradeceram a iniciativa do governo.
Ele tem uma dificuldadezinha para segurar o peito, mas ele mama direitinho.
E se engasgava?
Sim.
E agora, qual é a expectativa agora depois da cirurgia?
Melhora, né? Para ver ele mamando direitinho.
Satisfeita com o atendimento?
Sim.
As doutoras?
São ótimas.
O atendimento é bom, porque também eu faço tratamento aqui. Também aqui.
E já tinha ouvido falar que tem também agora atendimento para bebezinho recém-nascido?
Alimento?
É, tratamento?
Não, agora que eu estou cuidando, que é a primeira neta que nasce com esse problema.
E a senhora acredita que esse serviço vai ajudar o bebê?
Vai, ajudar muito o bebê que tem problema.
Como é uma ação bem válida, porque são crianças que já começam com esse probleminha. Esse aqui, por exemplo, até para a mamãe é uma dificuldade, entendeu? Aí essa ação que já vai abranger muitas criancinhas é bem válida.
Não para.
Uhum, esse aqui. Muito maroca.
Vale a pena então?
Vale, sim senhor, com certeza.
E não fica por aí. A partir da Clínica Sorrir, a comitiva do governo seguiu para outras unidades de saúde. Como fala o secretário de saúde do estado, Tiago Fernandes.
Comemorando 413 anos de São Luís, o governador Carlos Brandão, além das obras de infraestrutura, cuida das pessoas com mutirão aqui na Clínica Sorrir de frenectomia, depois os mutirões também de cirurgias no Hospital da Ilha, 22 leitos no Juvencio Matos, além também de mutirões de exames e também consultas, que não só hoje no dia 8, mas o governador pediu que todo mês de setembro a gente intensifique isso para poder diminuir a fila de quem está esperando, em especial aqui em São Luís. Então um dia importante que o governador hoje simboliza a atenção que o governo dá para cuidar das pessoas.
A programação inclui mutirões em áreas como oftalmologia, geriatria e odontologia, além de exames e testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite. E o importante, ressaltar que a ação visa acelerar os atendimentos da lista de espera dos exames e cirurgias da rede estadual. Quem fala sobre o assunto é o governador Carlos Brandão.
Comemorando hoje com o Dia D da Saúde, onde a gente naturalmente temos muitas obras para entregar, mas eu queria hoje dar atenção especial à saúde. Essa semana vai ser uma semana de entrega de obras físicas, na parte de infraestrutura, social, educação, em todas as áreas. Tem muita coisa para entregar. Mas hoje, especificamente no aniversário de São Luís, nós temos aí o Dia D da Saúde. Nós estamos começando aqui pela Clínica Sorri. Na Clínica Sorri, nós vamos fazer cirurgias em crianças de saúde bucal, para que a gente possa tentar destravar essa fila. Mais de 60 crianças serão atendidas hoje naquela cirurgia simples, que as pessoas chamam de língua presa. E a gente vai resolver isso rapidamente. Saindo daqui, nós vamos para o Hospital Juvencio Matos, onde nós vamos inaugurar 22 leitos para pediátrico, para atender melhor as crianças. Depois nós vamos para a maternidade Marli Sarney, onde vamos inaugurar o setor, ampliar o setor de emergência, o setor da recepção, e vamos também inaugurar o banco de leitos. O banco de leitos é muito importante, a gente vai inaugurar esse banco de leitos. Portanto, Marli Sarney, teremos o banco de leitos, ampliação do setor de emergência e o setor de recepção. Vamos ao Hospital da Ilha, onde vamos participar também, acompanhar de perto cirurgias eletivas, de catarata, pterígio, várias cirurgias que serão feitas. Então, vamos fazer questão de participar e acompanhar de perto. A gente já fez milhares de cirurgias de catarata e pterígio. Com isso, a gente está dando a oportunidade às pessoas de enxergar, de voltar a enxergar. Mais de 360 mil consultas, 144 mil óculos que foram entregues e 44 mil cirurgias de catarata e pterígio. Portanto, um grande avanço no nosso estado. E o que está acontecendo hoje aqui em São Luís é apenas uma amostra, uma coisa simbólica, mas está acontecendo no estado inteiro. É bom a gente ressaltar isso. E também vamos à clínica, certo, de atendimento às pessoas idosas, para a gente fazer, certo, um acompanhamento de saúde na área de diagnóstico, na área clínica, e dar um acompanhamento também na área psicológica.
Nos 413 anos da capital maranhense, quem leva o presente para casa é a população. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
Esse aniversário eu gostei, viu? Quando a população ganha o presente.
Exatamente. Mas vamos encerrando por aqui o nosso programa, mandando um abraço para a cidade de Pastos Bons. Alô, Pastos Bons, alô, São João dos Patos, alô, Nova York, pessoal dessa região que acompanha aí pela Rádio Cidade FM. Um abraço a toda a equipe da Rádio Cidade FM, pessoal da Rádio Itapecuru de Colinas, Maranhão, da Rádio Cidade FM, também o pessoal da Rádio Inhumas FM, lá de Passagem Franca, a todos vocês. Ontem estava passando aí, dando uma passadinha pelas emissoras de rádio, porque agora já, você pode ouvir todas, eu estou falando todas, não é só algumas, todas as rádios do Maranhão. Basta ir no Mundo da Mídia, vai na parte do mapa, tem um globozinho que fica rolando lá, você clica no globo e aí você pode ouvir todas as rádios do estado do Maranhão, todas as rádios do Piauí e todas as rádios do Pará. A gente está ainda trabalhando a parte da infraestrutura. Já temos as rádios de todo o Brasil, né, em todos os estados brasileiros, mas temos que trabalhar ainda. Falta grana, atenção empresários, para investir mais na Central de Notícias do Brasil, tecnologia, para a gente aumentar a nossa infraestrutura para colocar todas as rádios do Brasil. A gente vai para mais de 6 mil emissoras de rádio em todo o Brasil, e aí precisa, claro, da infraestrutura, com data center para poder montar. Estamos reunindo essa semana os técnicos e vamos estruturar para poder ter essa capacidade, né, de possibilitar que todas as rádios do Brasil, desde aquela menor, aquela rádio web pequena, mas que está querendo se desenvolver, que ela ganhe o seu portal totalmente gratuito, com hospedagem grátis, com todas o pessoal da Central de Notícias atualizando as informações em tempo real para vocês, e vocês possam colocar as notícias locais, notícias da região. Mas tudo isso demanda muito recurso, muito dinheiro para poder fazer a infraestrutura. Nós queremos aí, claro, contar com o apoio de vocês, mas vocês já podem, todas as rádios do Maranhão, todas do Piauí, todas do Pará, vocês já podem ouvir no Mundo da Mídia, tá certo? Obrigado ao Antônio Sobrinho, lá de São João do Caru, já tá no Mundo da Mídia também. O Elivaldo Ramos, Liderança FM de Tutóia, no Mundo da Mídia. Francisco Gomes, Benedito Rocha, a todos vocês, obrigado, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário. Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
O Maranhão é referência nacional na regularização fundiária. Em solenidade no CNJ, presidida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, recebemos o prêmio Solo Seguro. Destaque para os programas Paz no Campo e Terras para Elas, que juntos já somam mais de 20 mil títulos entregues a famílias da agricultura familiar, quilombolas e mulheres rurais. E tem mais! O Programa Nacional de Inovação e Gestão reconheceu o Maranhão como o primeiro estado a cumprir todas as metas, 4 meses antes do prazo. A Expoema já está rolando, com grandes shows como os de Maiara e Maraíza, Zé Vaqueiro, Calcinha Preta, Leonardo e Mara Pavanelli. Na contagem regressiva para o aniversário de São Luís, chegam as maiores entregas da história, como o terminal de passageiros da Baixada e do Litoral Ocidental. E em todo o estado, avança o Maranhão Livre da Fome, alcançando mais 30 municípios e reafirmando o compromisso de tirar todos os maranhenses do mapa da fome. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.